E estamos de volta, esse é o Papagal, o podcast do site canalmasculino.com.br. É aqui que nós falamos de comportamento, de relacionamento, cultura pop, tecnologia, beleza masculina, também conhecido como grooming, e até de moda. Nesta edição nós vamos abordar um assunto que a gente ainda não tinha falado muito nos nossos podcasts anteriores e eu acho que merecia um tratamento especial. Por isso a gente trouxe aqui dois convidados que a Bárbara vai introduzir.
É com muito prazer que anunciamos o retorno do Carrasco.
Muito obrigado, é ótimo estar de volta.
E também do Fernando, que esteve com a gente no podcast de número 50 na nossa edição especial.
Olá pessoas, agora eu sou uma celebridade.
E como eles são dois distintos cavaleiros que manjam dos paranauês, das elegâncias para o homem que vai trabalhar, para o homem que vai se comportar dentro do ambiente de trabalho, eles vieram aqui para ajudar a gente a dar umas dicas. Então, qual é a pauta do nosso primeiro bloco de podcast?
Nossos convidados vão falar para a gente sobre imagem profissional, mas não é só aquela história de como se vestir, mas a gente também vai abordar o tema sobre a perspectiva do comportamento. Fazer fofocas ou não, isso é aconselhável no ambiente de trabalho?
Também conhecido como queimar o filme perante os seus colegas de trabalho e do seu chefe. E é o Fernando Costa que vai nos dizer qual o assunto que nós vamos abordar no nosso segundo bloco.
Vamos falar sobre a era dos extremos, esse período em que a gente vive atualmente, em que tudo está polarizado. Todas as nossas discussões ou são para um lado ou para o outro, ou de direita ou de esquerda.
Coxinhas e petralhas, montequios e capuletos, gregos e troianos. Pelo amor de Deus, não tem espaço para o meio termo.
No nosso terceiro bloco, qual que é o assunto que nós vamos desenvolver?
O assunto do terceiro bloco é o Gentleman's Ride de 2015, o encontro de motociclistas a acontecer em setembro, que, diferente de um encontro tradicional, que trabalha com couro e patches mal costurados, esse é todo definido pelo garbo e a elegância. A causa é das mais nobres, angariar fundos para a pesquisa para cura do câncer de próstata.
Então fique com a gente, eu sou Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Modo. Para muita gente, o que basta é ser um bom profissional no quesito ser criativo, se você é um publicitário, ou ser prestativo, se você presta algum tipo de serviço, né? Ser um cara educado e tal. Mas a verdade é que muitas coisas influenciam a sua vida profissional, né? Não é só o jeito como você trabalha, mas o jeito como você se veste, o jeito como você se porta no ambiente de trabalho. Tudo isso conta pontos a favor ou contra, dependendo da maneira com que você atua, né? Então, isso daí pode ser até bem preocupante, porque eu já vi muita gente que perdeu o emprego por conta de não saber socializar muito bem, né? Aqueles caras que são meio ogros, assim, no tratamento com os colegas de trabalho, e até o cara que se veste de uma maneira meio desregrada e meio sem noção.
E as pessoas que perdem o emprego porque ficam reclamando do emprego nas redes sociais? Essas são as melhores,
nossa,
né? Em termos de comportamento, são nota 10.
Então, uma das pessoas que está aqui, foi convidado especialmente aqui, além do Carrasco, que já é um velho conhecido.
Já sou da casa.
Mas também tem o Fernando Costa, que participou com a gente aqui do podcast de número 50, que foi um imenso marco na história do Papagá. Já que a Bárbara falou, eu gostaria de perguntar para ele dessa etiqueta de se falar em rede social de empresa, cara. Isso é uma coisa bem complicada, não é?
Então, eu acho complicado a ideia de pensar a rede social jogada para o mundo empresarial. Para isso a gente tem o LinkedIn.
Exato.
Então, pensar o Facebook nesse cenário é complicado. A gente está se tornando refém disso porque ele é aberto. Primeiramente, o Facebook é a sua vida pessoal. Quer reclamar do seu trabalho? Você pode reclamar do seu trabalho. O problema é que você não tá reclamando dentro do seu banheiro. Você
ele
tá reclamando
não é só
pro mundo
a sua
inteiro.
Vida.
É como se você saísse no meio da rua, pegasse o megafone e começasse a xingar seu patrão. Não é uma coisa.
O fato,
na frente da casa dele, né?
O fato da gente estar sentado em casa na frente do computador, eu acho que a gente meio que esquece que a gente está falando pro planeta inteiro que conseguir ler a língua que você fala.
Mas é verdade isso. Eu estava hoje num evento e tem uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. Eu só conheço ela por tratar com ela por e-mail, é de uma assessoria de imprensa. E aí, de repente, ela chegou né? E eu não sabia nem como era o rosto dela. Aí me apresentaram, ah, essa daqui é a fulana, tal. E eu, ah, tá bom, nossa, a gente se fala há muito tempo por e-mail, tal. E ela, ah, então, nossa, eu vi, você mudou a cor do cabelo, não sei o quê, tal. E assim, ali ela falando aquilo, tipo, foi caindo a ficha. Primeiro, eu não sabia que ela tava no meu Facebook. É uma pessoa que eu falo com ela por e-mail, mas é uma pessoa que eu não sabia que tava no meu Facebook.
Em algum momento vocês se adicionaram e você...
É, então, e eu não sabia que era ela, porque como a gente não tem esse... não se conhecia pessoalmente, não... você não associa a pessoa. A pessoa pede pra ser seu amigo, você fala, beleza, meu perfil é aberto, ok. É ali que você vê, sabe, de repente cai a ficha que você fala, gente, eu tô falando pra tanta gente... que eu não tenho, às vezes, noção de quem, com quem eu tô falando, né? E é bem isso que você falou agora, né, Fernando? Você tá falando pra todo mundo, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu chefe.
Você acaba expondo aquilo que você diria pro seu melhor amigo ou pra quem você se lembra na hora que você vai fazer o post. Ah, vou fazer isso pra fulano e ciclano ler. Não foram só os dois que leram. Então, acaba sendo problemático. É a sua opinião, você pode defendê-lo, pode. Mas a rede social... ela acaba levando para outras pessoas que não pode ser tão legal. É ruim o fato da gente ter que se policiar para tal, mas é completamente necessário. A gente não sai dando palpite e o que você defende em todos os lugares. Na rede social é exatamente em todos os lugares.
A rede social não é que nem Las Vegas, né? Que o que acontece lá fica por lá mesmo, né?
Ah, se fosse.
Se fosse, tava bom. Ao contrário, o que cai lá vira uma coisa completamente pública, se torna tudo público. A gente tem o caso que foi bastante comentado há um tempo atrás, do rapaz que colocou, acho que no Twitter, né? Amanhã começo no meu novo emprego de merda. Aí o patrão dele respondeu, nem precisa mais vir. Sabe? Então,
merecido.
Merecido, porque foi uma atitude inconsequente, uma coisa completamente idiota, né? Pelo amor de Deus, o cara fazer um negócio desse.
Sim, imagina, ainda nem começou no emprego, né? Pô, se vai entrar com esse ânimo, vou pegar o próximo da lista.
Não, mas tá completamente certo. Então, a gente tem esses problemas, né? Mas a gente tem também outros problemas que atingem esse mundo corporativo aí, o mundo do trabalhador. Como diria o nosso amigo Lula, né? Que é o cara não conseguir se relacionar bem com as pessoas no trabalho. E você tem que entender, e aí me corrijam se eu estiver errado, que, meu, você tá lá, você tem que se dar bem com aquele povo, cara.
Sim, não, e inclusive pro seu próprio sucesso profissional, não é só pra ser amigo dos coleguinhas. A gente tem sempre que ter noção que saber fazer o trabalho não é garantia do seu emprego. Seu trabalho é mais ou menos parte do trabalho de uma equipe. Você tem que ser capaz de interagir com essa equipe.
Isso, inclusive, vai mostrar o seu ponto de liderança, né? A sua capacidade de liderança, porque o bom líder, ele sabe se relacionar com a equipe.
Tem que ser team player.
Então, às vezes, aquele cara que reclama, que ele nunca, né? Ah, nunca sou promovido, todo mundo já foi promovido, menos eu. De repente, é um caso de você olhar no sabe, fazer um retrospecto e falar, opa...
ninguém nunca chegou, por que não promovem o fulano? Sabe, se não teve a opinião de mais alguém falando bem de você...
E tem outro ponto também nisso que o Carrasco falou, que é o lance do networking profissional, que a gente já falou num outro podcast, que a relação que você cria ali dentro depois pode te frutificar, né? Pode criar novas chances no futuro. Um cara que hoje é seu amigo de trabalho e que ganha o mesmo tanto que você, amanhã pode entrar numa startup aí e começar a ganhar uma baita de uma grande e chamar pra ser diretor ou sócio dele. Só que se você deixa uma impressão errada, você é o, sei lá, o revoltadinho do trabalho, ou o cara que fala mal de todo mundo,
frustrado,
né?
Insatisfeito.
Aquele cara que acha que é ser popular no trabalho é falar mal do patrão, que é um erro muito grande.
Não, isso que vocês estão falando agora, eu acho que é bem o caso, né? Quando eu comecei a trabalhar em empresa, e aí eu era muito nova, tal, ainda não tinha muita experiência, né? Rola uma empatia com algumas pessoas logo de cara, e com outras já rola a antipatia básica, né? E aí você tende a fazer amizade com as pessoas que você foi com a cara logo de cara, e depois começa aquele papo, né? De, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, rola uma fofoca aqui, rola outra fofoca ali. O tempo te mostra, né? O a longo prazo te mostra que aquelas pessoas que você às vezes julgava que eram seus aliados ou eram seus colegas de verdade, que você fala, fulano pensa que
nossa,
eu...
já somos amigos.
Exatamente, na primeira oportunidade essa pessoa tá lá contando tudo que você já falou de mal pra outra, né? Ah, ó, fulano já falou isso de você, não sei o quê. E assim, e aí você dançou, né? Sim. Se for uma pessoa de um cargo importante ou que tem algum tipo de influência para aquilo na sua carreira ou você permanecer no emprego, você ser mandado embora do emprego, você ser promovido naquele emprego, você já rodou.
Não, de verdade. E é um pouco isso. Vamos lá, a questão não é, ame todo mundo do seu trabalho. Nem a, ah, vamos fazer de conta que é divertido. Fosse divertido, era lazer, não
Exatamente.
Era trabalho. Mas a questão, Johnny, mantenha uma postura política, educada, social. Não precisa fingir, não precisa ficar de eu te amo, ah, você é meu parceiro. Pra... Só... Não antagonize também, não crie barreiras.
Exatamente, não... E não tipo, tentar ficar fomentando aquelas fofoquinhas, né? Então, tipo, alguém chega pra você e fala, fulano, você nem sabe, não sei quem falou não sei o que, não sei o que lá. E você vai lá
alimenta. Ah, não, e esse cara já tinha feito... Não,
então, não, fala, tipo, vira e fala, gente, é sempre
assim. Ah, poxa,
assim.
Que coisa.
É, então, sim. Eu acho que é sempre o melhor, mas isso a gente só aprende com a idade.
É válido ter amizades com uma certa polidez no trabalho, mas é sempre bom lembrar que a gente não tá no trabalho para encontrar melhores amigos, não confidentes. Então, você pode ter um confidente no trabalho, num emprego que você já tem há muito tempo, a pessoa que você conhece, lógico. Mas não é uma coisa que você chega ali na sala, tem várias pessoas, e aí você resolve falar porque você tá afim, vive numa república e pode falar tudo que você pensa. Não funciona bem assim na prática, né? É claro que a gente tem que pensar o que é que tá falando. É o trabalho, não é conversa com seu melhor amigo dentro do bar. Tem limite pra isso.
É, tem outra situação também que eu acho bem complicada, que é a inveja. A inveja no trabalho é uma coisa muito ruim pra você que sente inveja. Que faz aquele comentário ruim porque uma pessoa foi promovida, sabe? Falando, tipo...
Como se a pessoa não merecesse.
Isso.
Quer ela mereça, quer não.
Colocando em xeque a capacidade dela de fazer aquilo. Muitas vezes, o seu patrão, ele enxerga coisas que você não enxerga nos funcionários. O cara, ele tem uma visão, às vezes, de um patamar que você não vai conseguir ver o que ele vê, sabe?
E vice-versa. Desculpa, velho. Se o seu patrão tiver errado, não vai ser você de baixo que vai falar, ó, fulano.
Sim, também. Também, tá correto. Então, você não pode ficar alimentando esse tipo de sentimento que é ruim pra você, é uma coisa negativa. Te pinta como uma pessoa completamente negativa, invejosa, né? E as pessoas que estão à sua volta ali, eles podem até dar risada se você fizer um comentário engraçado, mas mais pra frente eles podem pensar assim, pô, o que esse cara vai estar falando de mim agora pros outros,
agora,
né?
Que eu fui promovido, qual vai ser a piada que ele vai fazer?
Exatamente. Então é muito chato esse tipo de comportamento dentro do ambiente de trabalho.
Bom, um sentimento como inveja é algo normal, natural, humano, todo mundo tem. Ah, eu não sinto inveja. Mentira. Então,
mas contenha-se, né?
Mas contenha-se. Tipo, a inveja é natural. Você e o resto das pessoas da mesma sala podem estar com inveja de uma terceira. Contenha-se. Tipo, chega na frente do banheiro, grita num travesseiro, xinga muito.
Faz uma bonequinha voodoo da pessoa.
Faz uma bonequinha voodoo na sua casa ali, aquela coisa bonita, põe fogo depois. Mas não, você não tem que espalhar pros outros esse tipo de comportamento. Faz parte da civilidade, você aprende isso com o tempo, a ponto de você não vai negar o sentimento. Você pode ter, claro, na verdade não é questão de poder, é questão de você ter. Não quer dizer que você tem que sair contando pra todo mundo. Não é na hora, não é nesse momento que você vai falar, vou jogar na rede social, porque todas as pessoas se interessam pela minha opinião.
Outra coisa também que eu já vi isso aí, eu tenho até uma experiência de um amigo que aconteceu isso com ele, e é uma história bem interessante, é o lance de você se nivelar por baixo para poder fazer parte da galera. Então você é até um cara capaz, e você se transforma num merda, porque se você não entrar no esquema da galera, de ser, sabe, tipo, você tá trabalhando demais, você tá ferrando a gente, e essa coisa toda. Eu tenho um amigo que ele se formou em marketing, foi trabalhar numa empresa em São Bernardo, e em 2 anos, o salário dele passou de R$700 para R$7.000. Eu tô falando de mais de 10 anos atrás, você pode dobrar esse valor. O que que aconteceu? Esse cara chegou e ele não sabia, ele era muito jovem, ele não sabia dessas coisas, de tipo, tenho que entrar na vibe da galera aqui, e trabalhar junto com eles pra eles ficarem meus amigos e pararem de falar mal de mim pelas costas. O que ele fez? Ele chegou cheio de gás, ele era recém-formado, ele queria mostrar serviço. Só que os caras, eles eram acomodados. Eles falavam, bom, eu fico aqui o dia inteiro jogando Tetris, de vez em quando eu respondo um e-mail, de vez em quando eu dou opinião aí de um negócio ou outro na reunião, e beleza. E cai na minha conta, sei lá, na época, R$2.500. Caiu na conta dele. Pra que eu vou ficar me matando? Eu tenho essa vidinha aqui e eu tô bem desse jeito. Só que esse cara começou a se destacar e ele começou a mostrar pro cara que era patrão, como os outros caras, que eram mais 2 caras, acho que trabalhavam nessa área de marketing.
Ok, estavam fazendo corpo mole.
Exatamente, como eles eram os escrotos. E o pessoal da direção, esse cara que era o patrão, ele ainda tinha aquela visão do tipo, ah, esses caras estão trabalhando 2 anos comigo, também não vou ferrar eles. Mas o pessoal que estava acima dele só viu os resultados daquele cara e não viu dos outros dois. E eis que um dia o cara que tava, sei lá, ele tinha 6 meses, ele já tava ganhando igual os outros 2 caras que já estavam há 3 anos lá. E aí os caras passaram a odiar ele pra caramba. Mas ele não fez nada de errado, coitado. Ele só tava trabalhando.
Sim, era o que eu ia falar. Em última análise, sim, você não é obrigado a acompanhar o ritmo de ninguém. Mas, mais uma vez, só faça bem o seu trabalho. Ponto. Não precisa falar que o filho do outro é feio pra dizer que seu filho é bonito.
Exato. Sabe? E aí aconteceu algo pior ainda, né? Esses dois caras começaram a tentar fazer a caveira dele lá dentro pra ver se se livravam do cara.
E eles que se ferraram, né?
Eles foram despedidos, os dois. O cara passou a ganhar mais ainda porque descobriram que ele ainda conseguia fazer o trabalho dos dois mesmo, eles não estando lá. Uhum. Só contrataram um estagiário pra ele. Tipo, em 1 ano e meio ele já tinha um estagiário só dele. E aí ficou ele e o outro cara. O que que aconteceu? Passou, quando deu 2 anos e meio que ele tava lá, já tava ganhando, sabe, tipo uns 3, 4 mil reais. O cara teve que sair, foi chamado por uma empresa maior, que ia pagar muito mais pra ele, e falou, te indiquei pro meu cargo. O cara virou gerente de marketing de uma empresa, acho que era uma multinacional até.
Que loucura.
E em 3 anos trabalhando na empresa, 2 anos e meio, 3 anos trabalhando na empresa. Então você vê o lance de você não ficar se juntando com o conchavo, você não ficar, sabe? Podia ter se juntado com os outros dois e ficar chafurdando na mesma lama que os caras, mas ele preferiu não, né?
Mas agora, saindo da parte comportamental e falando de aparência, a gente sempre vê as matérias do como se vestir para o trabalho, no caso das mulheres, né? Que maquiagem é adequada ou não para o trabalho? Você pode usar preto, você pode usar cores, você pode... Mas aí, para os homens, a gente sempre vê falar do terno, né? Quando a gente fala muito de roupa social, de roupa formal. Mas e, por exemplo, uma pessoa que trabalha num trabalho que não chega a ser super formal, mas que também, né, o cara não vai vestido de bermuda, chinelo e camiseta. Afinal de contas, ele está trabalhando. Tem alguma coisa aí no mundo da etiqueta, Fernando? Tem alguma dica? Ou é meio que um bom senso? Que é uma coisa difícil hoje em dia de ter, né?
Etiqueta acaba sendo, grande parte, o bom senso mesmo, né? Eu sou professor, e isso é complicado porque quando eu comecei a trabalhar, aí eu ficava nessa dúvida do tipo, que roupa vestir? Eu vou normal, não posso me vestir como eu andava na faculdade, eu acho que não vai dar certo. Aí você vai procurar informações na internet, você encontra sobre como dar o nó na gravata e o terno bem alinhado. Eu não posso dar aula para alunos de 15 anos com terno e gravata. Uhum. Tipo, não funciona. Eu nunca gostei muito da imagem do professor com o jaleco. Fica parecendo açougueiro. Aí eu queria algo que desse a ideia de porte, de respeito de um professor para alguém que tem 15 anos. Então, tipo, porte e respeito com terno para alguém de 15 anos não ia dar muito certo.
Não, e aí a gente tem que levar em consideração também, por exemplo, as suas características. Porque você tem cara de uma pessoa muito nova e que vai estar dando aula para outras pessoas muito novas. Então você tem que conseguir passar uma imagem de respeito, né? E
criar um distanciamento. Sim, nessa
Eu tive que mudar bastante coisa. Inclusive, atualmente eu uso barba e o motivo que alavancou isso tudo foi o fato de a primeira turma que eu tive... Na época de ensino médio, de 3º ano, o aluno mais velho tinha a minha idade.
Olha isso!
Então, eu passei a mentir que eu tinha 4 anos a mais e a minha barba cresceu. E aí, o bom que no caso de professor...
Mas peraí, a barba cresceu por conta de você mentir que tinha 4 anos a mais, é isso?
Mentira faz a barba crescer.
Eu não sabia.
Claro, ajuda bastante. E aí eu acabei criando um personagem. Nesse personagem do professor, eu não tinha uma distância de idade grande deles. Então eu não poderia usar uma roupa altamente formal, também era professor. Na sala dos professores eu ia ficar esquisito. Aí eu acabei passei a usar bastante camisa, principalmente camisa slim e com alguma estampa. Xadrez sempre dava esse toque divertido, que eu conseguia fazer a camisa ser algo mais adulto, algo mais respeitoso.
Sem
e ao mesmo tempo,
ao
mesmo tempo, o fato de ter usado xadrez, ter usado alguma estampa, eu conseguia remeter a um padrão mais divertido. Com o tempo, eu fui conseguindo sustentar outras coisas. A exemplo de gravata borboleta. Então, se eu usasse uma camisa lisa, branca, ela já dava esse tom formal. Eu colocava uma gravata borboleta pequena, ela dava um tom divertido, chamava atenção. continuo ganhando um tom de respeito e um tom de divertido. Então, acaba que cada trabalho depende, sim, do seu bom senso e do que suporta a sua forma de vestir. Então, para mim, a gravata borboleta deu certo, para outras pessoas podem ser que não. O acessório a ser usado. Então, eu usava gravata borboleta, mas passei a usar uma mochila, uma bolsa carteiro de couro bem adulta. Então, eu mesclava para
não chegar de mochila.
Para não chegar de mochila nas costas e jeans.
Isso também é interessante até para mostrar que você não precisa nem virar um palhaço, né, e trabalhar parecendo um maluco, né, como tem uns caras que acham que tem que ser aquele cara original, que veste aquelas roupas absurdas e que chama atenção.
Não tem que parecer artista.
E também não tem que parecer...
Pra dizer que eu sou criativo.
Exato. E também não tem que ser aquele cara que vai parecendo um defunto, né, cara? Vai durão, né, com aquele terno preto e tal. Se você tem uma empresa que tem um dress code um pouco mais liberal, né, você pode ousar um pouco mais, mas também manter aquela imagem de uma pessoa que no trabalho se esforça para passar o melhor de si, né, para atingir os objetivos.
Sim, eu ia comentar que vale bastante a pena você dar aquela olhada nos seus colegas de trabalho quando você é novo no setor.
Às vezes até para saber o que não usar também, né?
Sim, mas ver
o Fernando fez uma cara agora.
Quais são os pontos que fogem do padrão? O quanto casual day, se tiver, é casual, tem casual day que camiseta polo é o máximo, tem outros que deixa aí de camiseta numa boa. Empresa.com costuma ser bastante mais tranquila com o que os funcionários estão usando do que as mais tradicionais.
Mas mesmo nas
escritório
.com...
de direito sempre vai te pedir terno e gravata.
Sim.
Quanto muito libera a gravata no casual day.
Mas
então dá aquela medida.
As empresas.com, dependendo de onde, com o que o cara lida dentro da empresa,
sim.
tem que ter uma outra atitude. O cara que tem reuniões com clientes de fora, às vezes. Então, você pode ser de uma empresa completamente maluca que faz games, mas se você tem negócio, por exemplo, com um coreano da Coreia do Norte, você não vai poder ir de bermuda e chinelo na reunião com um cara desse.
Norte, eles não estão contratando empresa.com, não.
Mas se você fizer armamento, talvez, né?
Tem alguns limites que eu acho sempre bom. A exemplo da calça. Bermuda eu acho muito complicado. Se não for algum tipo de...
Só para o churrasco da empresa.
Talvez nem isso. Tem que ser algum tipo de exceção que eu não consigo lembrar agora. Deve existir alguma exceção. Mas é complicado. O mesmo acontece com o decote, o ombro de fora. É um trabalho, você não tá em casa. Não, mas eu trabalho numa empresa em que isso é liberado. Ser liberado talvez não seja exatamente o que você possa usar.
Então, eu concordo com o que você tá falando. A gente tava até falando aqui antes de começar a gravar dessa história do, mas eu posso sair de chinelo na rua, afinal de contas eu estou fora, eu estou na minha casa e eu tô indo no mercadinho, no açougue. Desculpa, eu acho que algumas coisas precisam ter um mínimo. Acho que você não precisa estar todo arrumadão, lindo, maravilhoso, para ir até o mercadinho do lado da sua casa. Mas, gente, é a sua imagem. Você vai todo largado, com o chinelo todo ferrado.
E aí, não tem roupa que é só para usar em casa e só para usar em casa.
Para fazer
mesmo.
Faxina, para ir dormir, entendeu? É isso, é só para isso. Saiu dali, não dá. É que nem você falou, bermuda, eu não sei. A gente já teve em outro podcast, a gente comentou isso há um bom tempo, na época daquele calorzão. Tem empresa liberando trabalhar de bermuda. Tudo bem, eu acho até que em alguns casos a gente pode repensar. Mas é complicado. Eu acho que trabalho tem que passar uma percepção de responsabilidade.
De verdade, nem que aconteça uma dessas, a empresa, tá liberado trabalhar de bermuda. Primeiro dia vai com uma bermuda de alfaiataria. Assim, ok, estou
faz
de bermuda.
Faz uma coisa,
o mais formal possível dentro do universo bermuda. Não me chega com os seus shorts do timão, amigo.
E também vai da possibilidade. A gente tem que pensar quem é você para poder utilizar essa nova regra. A exemplo, foi ano passado, um calor imenso. Inclusive no colégio, tipo, completamente liberado para se usar bermuda. Eu não usei bermuda, fiquei assando sem, porque eu não fico bem de bermuda. O fato da empresa deixar você utilizar não quer dizer que você vai ficar bem nisso. Você tem que lembrar que você pode agredir as pessoas com isso. Eu acho que as minhas pernas não são legais para ficar de fora, Então eu posso agredir as pessoas delas ficarem olhando. Eu sou um professor, aí a pessoa não tá prestando atenção na minha aula, tá olhando pra minha perna. Tipo, não, não quero que a pessoa olhe pra minha perna e se sinta ofendida.
Eu recebo muito e-mail de pessoas assim que estão começando a ingressar no mercado de trabalho, né? E trabalhar com mais seriedade também. Porque até uma certa idade você pega aqueles trampinhos, né, pra ganhar uma graninha e tal, mas não é nada demais.
Não pensa nele como carreira.
Isso. O que acontece é que esses rapazes, assim, esses garotos que entram em contato comigo, né, geralmente 20 e pouquinhos anos e tal, eles já falam que têm uma intenção de crescer na empresa, né, de ser reconhecido, e já estão notando essa necessidade de ter uma boa imagem, né, visualmente passar uma coisa legal pro cara que é o patrão, pros clientes e tudo mais, né? Então, o que eu falo para eles era, olha, eu não sei qual é o dress code da sua empresa, se você quiser até me passar depois para eu ficar sabendo e poder dar uma opinião melhor, mas é aquilo, sempre camisa é sempre melhor que camiseta, sempre dá uma cara mais limpa, mais organizada para a pessoa. Você pode usar ela por dentro da calça, por fora da calça, sempre é melhor do que uma camiseta. Um cinto para arrematar, né? Sempre os acessórios que arrematam a roupa. Se puder usar uma gravata também, se não for te incomodar e a empresa...
E se não ficar destoando, se você for o único de gravata.
Você também não pode ser aquele maluco, né? Que tá todo mundo super casual e só você tá parecendo um papa defunto. Mas pode dar uma incrementada no seu visual com certas coisas. Um pouco menos de tênis também, né? Comprar um sapato casual, que é mais arrumadinho. É jovem, é descontraído, é descolado, é bacana, mas é mais arrumadinho do que você ficar sempre com aquele tênis todo desgarçado, né? Calça também, de vez em quando trocar por uma chino, né? Uma calça mais alinhada, todo esse tipo de coisa. E depois você vai acostumando, você vai usando essas roupas numa boa e você vai vendo.
Sim,
até que...
nenhuma delas é um sofrimento,
não,
né?
Não,
de preço, nem de conforto.
Não.
Quando eu comecei a usar roupa social, pra mim era bastante complicado, porque eu tinha 20 anos e eu me sentia fantasiado. Eu olhava assim, nossa, essa camisa não... Não, essa camisa é pra quem tem mais de 40, não dá.
Parece que você entrou atrás num daqueles mocap de papelão que você só encaixa a cabeça, não parece?
Tipo, ficava uma coisa muito errada. Então, eu acabava fazendo a passagem por isso. Então, eu vou começar com camisas que não pareçam que eu tenho 40 anos. Então, eu vou passar a usar camisas mais pra minha idade. Então... A camisa slim pra mim foi uma saída muito boa, porque ela dá uma jovialidade.
Sim.
Mesmo numa cor lisa,
é mais dinâmico.
E você consegue usar sem tá parecendo que você tá fantasiado, sem, tipo, estou brincando de
executivo, né?
Hoje.
Ou
não.
Pior ainda, tô vestido pra primeira comunhão, né?
Vestiu não. A roupa do pai, sabe aquela propaganda de Dia dos Pais que o pai chega em casa, o filho, 7 anos, tá com
o paletó
grandão, assim, aquela coisa emocionante.
Extremos. Hoje com redes sociais, e eu sei que temos duas pessoas aqui de convidados que gostam e não gostam, né? Por exemplo, o Carrasco não é muito fã, já o Fernando tem, né?
Eu
tem seu
todas.
Facebook, tem todas.
Eu acompanho por ele.
É verdade, você tem mesmo.
Ele tem até Google Plus.
Ah, então tem todas mesmo, porque Google Plus é um negócio que nem eu tenho, então.
Eu também tenho o VK da Rússia, que é bem legal, é tipo o Facebook da Rússia.
Nossa! E a gente também não pode dizer que os extremos hoje estão concentrados apenas nas redes sociais, mas eu acho que é onde a coisa salta aos olhos, assim, num nível nunca antes visto.
Lá elevado à enésima potência.
Pois é. E aí é tudo assim, ou você é totalmente a favor, ou você é totalmente contra, ou você tem nojo daquilo. Eu adoro o pessoal no Facebook, eu tenho nojo. Eu tenho nojo disso, eu tenho nojo daquilo. Ou então você acha incrível, é absurdamente maravilhoso, é tudo de bom, é o melhor que tem, é o melhor
ou
que
existe.
Ou
o filme é uma porcaria, ou foi o melhor que eu já vi na vida.
Pois é. Então assim, na opinião de vocês, o que que tá acontecendo?
Antes de qualquer coisa, eu queria citar o nosso amigo Tato Tarkan, que todas as fotos que ele tira, ele fala que é o momento mais épico da vida dele.
Tato Tarkan, um beijo no coração, seu lindo. Eu acho que o Hobsbawm acertou e ponto. A gente está vivendo a era dos extremos. Ele só não sabia de qual extremo ele estava falando.
Que é o pior possível, né?
Eu acho muito engraçado, porque real, toda vez que eu vejo uma dessas do ou é o mais épico da vida, ou é uma droga, eu fico pensando que hoje a gente vive a arena do circo romano, assim, porque tá lá o imperador com o dedo e ou é um joinha ou aos leões. E ninguém para pra pensar que nenhuma situação é assim binária. Nada é tão simples que seja ou sim ou não. Qualquer obra, qualquer situação, ela merece mais de uma leitura.
Eu cito como exemplo disso daí, são as ciclovias aqui de São Paulo. É, uma grande parte das pessoas não gostou, meio que ficou dividido, talvez, não sei.
Sim, e que é uma situação complexa, vale a pena apreciar cada região de São Paulo, vale...
Eu acho a ideia de ciclovias muito boa, eu acho que a gente já devia ter tido isso há mais tempo, né? E não só surgir agora. É, o problema é que ela não foi executada de uma maneira muito, muito prática. É, em alguns lugares ela não está muito bem feita. Então,
sim,
assim,
a gente
é uma coisa boa.
Ciclovias e menos ciclofaixas.
Ciclofaixas, exatamente.
Da calçada, não no meio do trânsito.
Exato.
Uma canaletazinha separando do trânsito. Quer dizer, e aí você, se você reclama da ciclovia, você é um reaça.
Coxinha.
Tá querendo que todo mundo ande de carro. Se você apoia a ciclovia, você
petralha.
É um vermelhinho, você
petralha.
É um petralha. Você é a favor do Haddad? Pô, gente, calma.
É, vamos melhorar a cidade, né? Não é o fato de ser a favor ou contra ninguém, mas isso é bom ou é ruim pra minha vida? Isso é bom ou ruim pra minha cidade? Então, eu acho que nas partes onde ela foi bem executada, eu gostei muito, mas tem um lugar que eu passo que eu falo, meu Deus, o que fizeram aqui? O que é isso?
Sim, e se então... a gente critica, não é que a gente quer explodir, é que a gente quer que melhore.
Exato, eu quero que melhore.
Como uma ex-integrante do mundo jurídico, tem uma coisa que, assim, a gente aprende, é o nosso dia a dia, que a gente... Hoje, principalmente, eu não vejo as pessoas aplicarem isso na vida cotidiana delas, né? Quando você fala de um assunto, você tem sempre dois lados. Você tem a acusação e a defesa. E aí você pode ter bons argumentos dos dois lados. Então, fica difícil você... Ah, a primeira... Veio lá, a primeira notícia. Sei lá, a ciclovia, a ciclofaixa... Ou, não sei, vimos a história do estupro, não sei onde. Gente, assim, tudo precisa primeiro você tentar ler o máximo de coisa a respeito daquilo, de informação, para daí você dar a sua opinião. Claro que existem coisas que é mais fácil, por exemplo, o caso dos estupros coletivos que andou aí rolando, mas aquilo, assim, bombardeou a timeline do Facebook. Obviamente, gente, é um crime. Ali não tem o que você ficar discutindo. Aquilo é um crime, acabou. Aí depois vem, então agora estamos bravos porque o pessoal tá vendendo tangerina descascada no supermercado. De novo, flodaram a timeline do Facebook, gente, falando que absurdo. Porque olha que nível de vagabundagem o ser humano chegou. Fica lá um cara descascando a sua tangerina pra te vender isso mais caro depois no mercado. Teve uma coisa muito legal que eu vi uma pessoa falando, que eu não lembro quem foi. E aí vem de novo essa história de você sempre ver os dois lados. Falando, gente, vocês já pararam pra pensar que alguém pode ter algum problema, de repente, motor... Que essa pessoa não consegue descascar a própria tangerina.
E que, vamos lá, não gosta da tangerina descascada, não compre.
Tudo precisa virar um drama, um dramalhão gigante. Todo mundo falando que absurdo. Porque é sempre assim, é aquela manifestação...
Onde vamos parar? É o fim do mundo.
É aquela coisa inflamada, né? Não é só uma opinião, tipo, eu não vou comprar a tangerina descascada porque eu não vou pagar mais caro por isso, ponto. Não, tá todo mundo pé da vida. Tá todo mundo revoltado.
Eu acho que isso é bastante o eco das redes sociais, o como toda opinião pareceu, de repente, digna de ser propagada. Quando, às vezes, não, ela é só a sua opinião.
É, Humberto Eco, saiu há pouco tempo o texto dele, que inclusive apareceu bastante na minha timeline, sobre como os textos, as ideias que a gente tem... Agora pode ser para todo mundo. A gente fala para todo mundo e qualquer um pode fazer isso. Antes a gente tinha quem poderia escrever no jornal e a ideia dele era propagada. Agora qualquer um pode propagar a sua ideia. Talvez isso não seja tão bom. Por outro lado, é bastante interessante. Tem pessoas que eram simplesmente caladas e eram geniais, e são geniais. Mas tem pessoas que isso complica. É difícil isso, porque agora a gente entrou numa fase em que todo mundo tem que ter opinião. Então você...
E basta ter lido a manchete pra ter opinião.
Ah, sim.
E a
sim.
sua opinião, ela quase obrigatoriamente tem que ser dita e todas as pessoas têm que saber o que você acha do assunto. Você não pode ler o assunto e ficar, não, tudo bem, eu penso isso. Não, as pessoas precisam saber o que eu penso sobre isso.
Acho que as pessoas estão sofrendo um problema de falta de empatia. né? Falta daquele negócio de você se colocar no lugar de outras pessoas.
Uhum.
Então é muito fácil hoje falar, mata aquele cara, sabe? O cara não se põe no lugar, peraí, esse cara precisa ser julgado pra ver se é isso mesmo, né?
Uhum.
Eu preciso colher mais informações antes de sair por aí falando que precisa matar fulano, que,
sim,
sabe?
E é assustador porque as opiniões se acumulam. Então você vê lá, 20 curtiram, 2 não curtiram. Não quer dizer que os 20 estão certos.
Sim.
Você olha e direto nos lê comentário em YouTube, em noticiário, é aquela desgraça. Você vê aquele monte de gente falando que a menina pediu pra ser estuprada porque tava de roupa curta, ou que ladrão tem que morrer e ponto. E você vê, é a maioria. Mas o fato de ser a maioria não quer dizer que tá certo.
Até porque unanimidade geralmente é burra, né?
Até porque a gente sempre tá numa disputa de que a sua opinião sempre tem que ser a mais correta. Eu tenho um professor que diz que vivemos na era do eu primeiro. Como que isso funciona? Você chega em casa cansado do trabalho e você vai ter que vencer agora uma disputa sobre quem sofre mais. Você chega em casa e fala, nossa, tô tão cansado, saí de casa hoje às 6 da manhã, só cheguei agora às 10 da noite. Aí a sua esposa tá ali deitada no sofá e fala, e eu que ainda fui dormir ontem com dor de cabeça? Aí ele, não, mas você não sabe a dor de cabeça que eu tive no trabalho o dia todo. Aí ela te responde, mas eu, além da dor de cabeça que eu tava ontem, eu ainda tô naqueles dias. E aí ele, pra ganhar a disputa, ainda fala, e eu que tenho câncer? Então, não importa qual a sua disputa, mesmo que seja o quanto você está ruim na vida, você tem que ganhar. Então, a sua opinião, por mais que seja uma opinião que foi daquele momento, ela era frágil, agora você não pode sair dela.
Sim, e poderia ter sido simplesmente um desabafo, mas aí você tem que sustentar e dobrar a aposta e seguir nesse crescendo.
E tem aquele negócio também dos caras não entenderem que certas coisas que você pode falar pros seus amigos de zoeira, de bagunça, né? Que se torna piada, porque vocês têm um clima ali entre vocês que transforma aquilo em piada e ninguém vai te julgar, não pode ser dito na frente de outras pessoas que nem sabem com que cara você tá falando aquilo.
Sim.
Porque quando você conversa com uma pessoa e ela te fala uma coisa rindo, é de um jeito. Se eu encontro um cara e falo, ah, é seu filho da puta na rua rindo, o cara fala, pô, é um amigo,
sim,
meu, de
é
longos anos, né? É, e tem essa liberdade de me chamar de um
palavrão.
De um palavrão, né? Agora, nas redes sociais você não pode sair fazendo esse tipo de coisa. Uma coisa que você vê é que as pessoas gostam de acabar com as outras, né? Você não pode simplesmente comentar. Você tem que ir lá e humilhar o cara. Se o cara faz um comentário...
Tem impacto.
É sempre aquela coisa muito, muito constante hoje em dia de, por exemplo, corrigir o português do cara que tá fazendo o comentário. Como se isso daí fosse desabonar a opinião dele. Que, de repente, pode ser uma opinião que até é genial. De repente, o cara teve um insight louco ali e falou, mas o cara não escreve muito bem ou errou na hora de digitar.
Sim,
sabe, você
não
vai...
foi um erro de conjugação.
Mas o que, que é isso?
Que
isso é
vale
a coisa...
Pena.
Isso é a coisa mais comum hoje em dia. Quando você não pode atacar o argumento, você ataca o argumentador.
Sim.
É a coisa que eu mais vejo hoje em dia. É, o cara, ele fica argumentando com você. Se você dá o contra nele em tudo e ele vê que você tá ganhando, ele pega e fala, seu feio, seu bobo, seu chato.
Sim. Porque todo mundo tem que ter opinião, porque todo mundo tem que ganhar. E se eu perceber que eu não ganho da opinião dele, ao invés de me render, poxa, não tinha pensado nisso. Nossa, é verdade, né? Você me deu... no que pensar. Não, ele vira e fala, ah, ataque o mensageiro.
Que aí vem a coisa, você é coxinha, você é petralha, você é burguês, você é comuna, você, sabe? Coloca um rótulo na pessoa como
pra
se isso...
desvalorizar o argumento por conta de quem ele veio.
Sabe, eu acho isso tão absurdo, cara, tão baixo, tão triste. Eu acho tão legal quando eu vejo, assim, as pessoas discutindo de uma maneira sadia nos fóruns, nessas coisas assim, no final... alguém se retrata ou fala assim, pô, não tinha pensado, que nem você falou, não tinha pensado do seu jeito. Muito interessante, que bom que a gente conversou sobre isso. Que era antigamente quando as pessoas sentavam umas na frente das outras e iam discutir alguma coisa, era,
sim,
assim que ocorria, porque você era obrigado
era
uma hora a se dobrar.
Nas conversas entre adultos, né?
A gente hoje tá nas redes sociais partindo de um pressuposto muito errado. A gente sempre tá com a ideia de que o que você vai falar vai sair para os seus amigos. Nesse momento dos seus amigos, você tá lembrando de 3 pessoas. Só que você tem pessoas que você nem lembra que você adicionou, ou pessoas que você, na verdade, não adicionou, que caíram na timeline porque outra curtiu.
Tem o compartilhamento, o retweet.
E aí a sua ideia vai pra frente e você começou a falando aquilo num pressuposto em que você queria que aquele seu amigo específico vesse e curtisse. Você queria que duas pessoas curtissem aquilo, específicas, mas se mais gente curtisse, ia se sentir bem melhor. Só que não é assim. A gente parte desse pressuposto, mas ele tá errado. Se a gente retomar outras redes sociais, como por exemplo o Orkut, aquele formato que a gente tinha de fóruns com as comunidades, a gente tinha discussões...
Saudades do Orkut.
Em algumas comunidades, não, outras bastante saudáveis. E as comunidades no Google Plus, eles conseguiram, algumas que funcionaram bem, a ter diálogos muito bons. A questão é que a gente precisa pensar mais como a gente está lidando com a rede social. O Google Plus talvez conseguiu isso pelo fato de
que... ter mais gente interessada num... Mais gente com perfil em comum.
Eu nunca pensei em escrever no Google Plus lembrando que meus amigos iam ler, porque eles não estão lá. Então, eu sempre escrevo pensando a outra pessoa em qualquer lugar que estiver lendo.
Qualquer
alguém
pessoa,
que não me conhece,
né?
Vai ler isso.
Então,
enquanto
você...
no Facebook a gente já parte do princípio que vai chegar em quem me conhece.
Sim, então as discussões são mais polidas, você pensa mais na forma de escrever pra não agredir ninguém.
Você relê antes de apertar o enter.
Sim, as respostas, mesmo quando você vai corrigir uma pessoa, não, eu não acredito que seja dessa maneira, dessa e dessa outra. Pode ser melhor, até porque são discussões mais dirigidas. Eu tô falando isso com base em uma comunidade sobre celulares e as pessoas pedindo ajuda para consertar o próprio celular.
Não, eu imagino, em especial os nossos amigos da Rede Geek vivem elogiando o Google Plus, e eles tinham pautas inteiras que eram feitas pelos ouvintes que acompanhavam o update no Google Plus. Então, eu gosto de pensar qual a máxima russoniana.
Parece que existe uma vida um pouco mais inteligente.
Sim,
ali,
e,
né?
E o homem, ele deve nascer essencialmente bom, e é a rede social que o corrompe.
Mas então, mas você sabe que isso que vocês estão falando, eu acho que pra mim, assim, é o que vem na minha cabeça, vocês só confirmaram o que eu sempre pensei. Eu não sei se é a forma como a informação no Facebook ela aparece, ou se porque ele se tornou uma rede social tão grande, tão desvairada, que as pessoas meio que viram outras falando coisas que você pensaria melhor antes de falar, mas você viu outras pessoas falando, então você falou, vou falar também, porque tá tudo certo aqui.
Aqui tá valendo.
Aqui tá tudo ok. É a única rede social onde eu vejo tanta gente sendo tão agressiva como é normalmente. As outras, tudo bem, eu não chego até Google Plus. Mas assim, as outras todas eu não percebo essa animosidade que as pessoas têm tão dentro delas, assim, como no Facebook.
Sim, a era dos extremos. Exceto, é claro, o YouTube, né? Que o que são os comentaristas do YouTube, né?
É muito louco.
Nossa, cara, mas, eu tenho medo daquele povo.
Sim, mas eu tenho que dizer, o YouTube, ele me deu um certo alívio, porque eu achava que só brasileiro era grosso assim no Facebook.
Não.
Aí você vê, velho, a ignorância está ao alcance de todos.
É, pode ser no país que for.
Talvez se a gente passar a postar, partindo do pressuposto de que estamos postando para desconhecidos, muito mais desconhecidos do que conhecidos, a gente melhore essa postura de não ser tão imperativo, de não querer obrigar os outros a pensar como a gente.
E a gente diminui o número de postagens, o que também é proveitoso. No nosso terceiro bloco, nós vamos falar da edição 2015 do The Distinguished Gentleman Ride, um evento patrocinado pela Triumph, a fábrica de motos, que visa angariar fundos para a pesquisa do câncer de próstata.
Eu gosto do Carrasco falando que ele fala igual o repórter, você já notou isso?
Ele fala, a gente precisa conseguir um programa de rádio só dele, vai ser um sucesso completo.
Impressionante, só falta falar, estamos aqui direto de Bagdá fazendo a cobertura do... É impressionante, cara.
Obrigado, gente, eu acho.
Eu posso ser aquela pessoa que fica atrás da câmera sorrindo e ligando pra mãe. Mãe, olha, eu tô na TV.
Bom, enfim, o Gentleman's Ride é um evento que acontece anualmente, normalmente ali nos meados de setembro, em que em cidades do mundo inteiro, motoqueiros se unem para fazer um passeio pelo centro urbano, trajados na mais distinta elegância, completamente
são
trabalhados.
São cavalheiros de fina estirpe.
Definitivamente.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou que esse evento ele é patrocinado pela Triumph, mas ele é um evento planejado, ele vem da Triumph ou ela é só uma patrocinadora?
Ela é uma patrocinadora.
Ah, tá.
A primeira edição do evento foi praticamente só na Austrália, assim. Foram amigos que se reuniram como quem vai fazer graça. Assim, vamos todos nós colocar coletinho, monóculo, gravata borboleta e fazer o passeio. Uhum. A primeira inspiração foi uma foto do Don Draper, o cara do Mad Men. Então ele, todo estilosão, ele, o personagem é assim, aquele charme, aquela fidalguia. E tem uma foto de divulgação dele numa moto.
Então a ideia é que você se vista com uma roupa mais retrô, assim, uma
mais
coisa
retrô,
mais anos 60.
Sim, mais anos 40 até.
Tá.
Inclusive pra brincar, de fugir da fantasia de motociclista, eu tô fazendo aspas com as mãos. De colete de couro, jaqueta de couro, bota.
Porque a gente sempre vem na cabeça da gente aquela coisa, né?
Exatamente.
Do motoqueiro com o colete, aqueles pads grudados, aquela coisa.
Todo aquele formato e trabalhar com a ideia contrária, de fazer assim, todo mundo de tweed, de gravata borboleta, de coletinho. É, fala, Fernando, no ano passado nós dois participamos e foi muito divertido, né? E o pessoal realmente estava muito trajado no conforme do evento.
É bem legal, todo mundo no garbo. E o mais interessante é que é feito um passeio pela cidade, então as pessoas ficam olhando, tipo, o que é isso? Tem um monte de cara de moto, vestidos, tipo, novela da Sete.
Uhum.
E...
Sim, e as moças também, de trench coat, de vestidinho, de lenço no pescoço. E é algo que você não tá esperando. A edição passada já teve o rolê em São Paulo, e juntou coisa de 400 motos.
É bastante gente.
É bastante gente.
É tipo um zombie walk de motoqueiro.
Eu prefiro pensar que é tipo um zombie walk, mas com estilo.
Mas é da mesma maneira. Você não espera, né, aqueles caras passando, né, com aquele visual. Né, mas é legal por causa disso. Chama atenção, né, pra uma causa.
E era o que eu ia falar. Diferente do zombie walk, que não me levem a mal, também é muito divertido, eles muito rápido agregaram ao passeio um motivo filantrópico. Então, a ideia é literalmente como no desafio do balde de gelo, que você tem a ação para atrair a atenção. Ah, o que é que tem o balde de gelo a ver com a doença? Nada. A ideia é foco. É criar aquele holofote e discutir a situação. Eu ouvi de um dos organizadores, isso é muito engraçado, morre mais homem de câncer de próstata do que mulher de câncer de mama atualmente. Uhum. Por quê? Porque não se fala do câncer de próstata.
É verdade.
E se fala do câncer de mama. É. Se ensina a mulher a fazer o toque. Tem propaganda disso na TV, o exame de toque, perdão. Tem propaganda disso na TV desde os anos 80.
É.
Ao passo que se você for falar de um exame de próstata, tudo que vai vir é piada, é desconforto. É como se não fosse algo que é uma doença, que tem que ser combatida, que tem que se preocupar. Então, ter trazido essa questão para dentro da situação que já per si chamaria atenção, causaria diálogo, é muito positivo.
E quando que isso acontece?
O evento esse ano vai ser em 27 de setembro.
Ele é simultâneo?
Ele é simultâneo, ele é global. No Brasil ele acontece em várias cidades. Vai ter em São Paulo, vai ter em Curitiba, vai ter em Florianópolis, tem em Cascavel, tem em Belo Horizonte. No site do Gentleman's Ride, que é www.gentlemansride.com, vocês topam por o link no post?
Claro, claro. Ah,
obrigado. E aí lá dá para encontrar todos os rides de todas as cidades.
Uhum. Mas aí como é que funciona? Por exemplo, para você se inscrever, você faz uma doação.
Não, por definição o evento é gratuito.
Tá. Ah, você faz uma doação.
Se inscreve
se
no
você
site,
quiser.
Cria um profile, como de rede social mesmo.
Uhum.
Dá até pra você mandar um convite pra alguém ser a sua garupa, se você quiser.
Ah,
assim.
Que legal.
É todo charmoso, assim, um texto todo elegante.
Uhum.
E quando você se inscreve, aparece a opção. Ah, você gostaria de fazer uma doação para a pesquisa do câncer de próstata?
Ah, tá. Entendi.
Você não é obrigado.
Tá.
Pode perfeitamente não doar.
Que bacana.
Sim, é bem legal. E acrescentando no que você cria o seu profile, você pode ter sponsors, patrocinadores. Então, a ideia é que você consiga empresas, figuras públicas que queiram te patrocinar como motociclista.
Ah, que legal. Então, por exemplo, se você é uma pessoa interessada em participar e você conhece uma empresa que, de repente, poderia patrocinar alguma coisa
social,
você mesmo
caridade,
já pode fazer, se você não precisa passar para a organização do evento, nada disso.
Nada disso. Ah. Ele já pode doar diretamente na sua página do site. Pelo cartão de crédito, vai direto pro fundo que é destinado,
legal.
O que é muito bacana.
Nossa.
Então é muito transparente e bastante linha reta.
E os requisitos para participar desse evento?
Não obrigatoriamente nessa ordem: garbo, elegância e motocicleta.
Quer dizer, não precisa fazer parte de motoclube, nem
não
nada desse tipo.
Não precisa fazer parte de motoclube, não precisa de autorização de nenhum terceiro envolvido. É positivo para o seu patrocinador estar representado ali. Outro retorno também é apoiado. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta de Instagram, o Harleys de Sampa, onde eu posto foto das Harley Davidsons que eu vejo em São Paulo.
Que é muito legal, eu sigo, gosto pra caramba.
Obrigado.
Fica aí o jabá do nosso amigo Carrasco.
Valeu.
Harley de Sampa, entre lá, que é bem legal mesmo. As fotos muito boas.
Eu gosto bastante. É um projeto paralelo que cresceu e que hoje tem quase 7 mil seguidores. Então eu já joguei. Olha, você é empresa que gosta de alguma filantropia? Me patrocine no Gentleman's Ride e em troca eu posto um agradecimento. Você me manda uma foto ou eu posto uma com a marca e vai alcançar os meus 7 mil followers. Então, para a marca é um retorno bacana porque, poxa, é numa ação filantrópica e é numa ação filantrópica que é divertida, é elegante, tem todo um charme, é bastante funcional e que dá aquele gás de participar.
E o circuito lá, do passeio, como é que é? Como ele é definido?
Então, ele já é marcado com antecedência, até porque ele precisa da autorização da CT, etc e tal. Então, no site você já consegue ver o mapinha. E ele é um passeio pelo centro de São Paulo. Então, sai do Pacaembu.
E fica bem no clima, né?
E no Centro Velho tem aquela arquitetura toda de época, assim,
sim,
que é muito bacana. E aquelas motos passando, as fotos ficam incríveis. Não, a gente tirou umas muito boas.
As fotos ficam ótimas, até porque a gente tem um cenário muito bom, no caso do passeio de São Paulo. A gente já tem aquelas pessoas vestidas a caráter e um cenário do passado.
Quantas pessoas participaram no ano passado, você tem ideia?
No ano passado
aqui
foram...
Aqui em São Paulo.
Só aqui em São Paulo, 400 motos.
Foi muita coisa, hein?
É
isso na caramba. Rua é uma bagunça.
Dá uma impressão de ser muito mais.
Sim,
porque é na moto, não é uma pessoa. Então...
Não são 400 pessoas andando, são 400 motos. Pra esse ano... Eles
muitas
estão...
delas com mais de uma pessoa na garupa.
Não, mais de uma pessoa na garupa não.
Mais de uma pessoa em
na
cima,
moto.
Né?
Sim, eu conversei com a organização e pra esse ano eles esperam 500 motos e 1000 pessoas no evento. Porque terminado o rolê, ainda vai ter no ponto final palquinho, showzinho, food truck. Então eles esperam levar, inclusive, quem não tiver de moto pra pegar a festa no final. Dá uma variada de food truck, dá uma variada de opção musical. Então, a ideia é que seja a parte do evento que é para todo mundo, mais que não tá em cima da moto. Então, atrai a família, atrai os amigos. E 27 de setembro é um domingo, então vira tipo uma tarde gostosa de domingo.
Isso no Brasil inteiro, 27 de setembro vai ser...
Os rides do Brasil todos estão nessa data e normalmente é tipo no mundo inteiro nessa data. É que de quando em quando acontece que uma cidade não conseguiu permissão no 27 de setembro, conseguiu só no
No dia 20. Ia ter uma parada em algum lugar, né?
Qualquer
alguma
coisa assim, ou a burocracia demorou demais. Então, acompanhando no site, você vê, teve nessa cidade no 27 de setembro. E aí no primeiro final de semana de outubro teve mais uma na cidade do lado.
Então vamos conclamar aí os ouvintes elegantes do canal masculino, né, do Papo H, para participar, já que é um evento que vai ocorrer no Brasil inteiro e tem todo esse background do lance da elegância e tal. Essa
Sim,
coisa.
Eu preciso dizer que eu tava empolgadíssimo de vir aqui.
É muito
aqui
legal,
falar disso,
muito legal mesmo.
É o perfil do público do Papo H.
E ao mesmo tempo tem o perfil social também, né? Essa parte que é para conscientizar o homem do exame de próstata, essa coisa toda, que é algo preocupante, que nem você já falou, e que muita gente ainda não deu a devida atenção, né? Então vamos contribuir aí, vamos participar, que nem o Carrasco mesmo falou, que você pode ir lá só para comer no food truck, né? No
Sim,
final de tudo, né? E ver a galera vestida de uma maneira diferente. Se quiser ir também, né? Vestido todo...
Sim, claro.
Na estica, pode ir também, por que não?
Então... E eu preciso dizer, aquele mundo de moto chegando, todo mundo junto, é impressionante, é algo para ser visto.
Então, só para reforçar, o endereço do site para a galera acessar, vai ter o link no...
Vai ter o link no post, mas se você estiver ouvindo isso no seu smartphone ou qualquer coisa assim, é www.gentlemansride.com.
Vai lá conhecer então e participe, parece ser um evento bem legal. Vamos ver, a gente pode ir lá mesmo sem moto, a gente pode ir lá comendo
food truck. Muito.
Comendo food truck, assistir um showzinho, o que rola lá, um blues?
Então, eu tô ainda em contato com o responsável pelas bandas. Alguma coisa de, tipo, classic rock sempre tem.
Ótimo.
Rockabilly também. Um pouquinho de metal. Mas a gente quer ver se coloca também, tipo, pra abrir um jazz.
Legal.
Assim, que vai soar também clássico e atemporal, que nem o evento, que nem as roupas.
Pô, maravilha. Pode contar então com o nosso apoio.
Ah, legal.
Agora começar a leitura de e-mails aqui, a nossa sessão de recados dos nossos ouvintes. Tava lembrando da época que as pessoas mandavam cartas, né? Era tão legal porque, por exemplo, você assistia o programa dos Trapalhões e sentavam naquele montão de cartas e ficavam jogando pro alto. Era uma coisa...
A Xuxa também, né?
Rolava uma ostentação, né?
Mas você já imaginou onde é que a gente ia colocar, se a gente tivesse, obviamente, aquela quantidade, recebesse aquela quantidade de carta, onde é que a gente ia botar aquilo dentro de casa?
Olha, eu não conheço essa época e acho que ela não é ideal.
Você tá ligado que metade daquelas cartas devia ser tudo vazia, né? Que eles compravam só um envelope, tacavam uns pedaços de papel higiênico dentro pra fazer o volume.
Eu ficava imaginando o dia que alguém ia jogar a carta e ia vir jornal picado.
Eu tenho certeza que aquilo era tudo enrolação. Mas agora, voltando então para a nossa leitura de e-mails, primeiro vamos passar para os nossos ouvintes os meios de contato, né? Para eles poderem mandar os seus recados. O primeiro meio de contato mais importante de todos é o nosso e-mail, que é
papoh@canalmasculino.com.br.
Mas tem também o Twitter, que é uma ferramenta muito boa, que você pode mandar a sua mensagem curta e direta, que é
@canalmasculino.
Você também pode falar com a gente pelo Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. E a gente está com quase 1,5 milhão de visualizações lá no Polyvor, que é uma rede que ninguém usa, só eu uso, mas me quebra vários galhos.
Quem usa pra caramba, né? Porque 1,5 milhão.
Não, você vê que a coisa é louca. E, por favor, gente, vamos lá. Estamos para chegar em 1,000 seguidores no Pinterest. Vamos alcançar esse objetivo. É a nossa nova meta de vida aqui no canal masculino. É conseguir chegar nos 1,000 seguidores no Pinterest.
Olha, se depender de mim, no futuro também teremos Google Plus.
Não para o Google. Só para você, né? O próprio Google já desistiu do Google Plus.
Já tá abandonando o Google Plus.
E tem a iTunes Store, que você pode entrar lá procurando pelo quê? O que você vai procurar, Fernando, na iTunes Store para achar a gente?
Canal masculino.
Ó, o cara tá esperto. É. Você pode deixar o seu depoimento lá e também avaliar a gente. Então, você colocando lá 5 estrelinhas, lá, que é a cotação máxima, você ajuda a destacar o Papo H no meio de tantos podcasts, que inclusive na semana passada nós ficamos entre os 10 maiores podcasts em downloads aqui no Brasil.
Sério?
Juntinho lá com o Jovem Nerd e tudo mais.
Nossa, que legal, parabéns.
A gente é muita bosta.
Já tô com receio, já tô achando que tem muita gente me ouvindo agora.
Vai
ter uma timidez.
Vai travar, né?
Você achou que você tava falando só pros seus amigos, né, Fernando?
Pois é, eu acho que a rede é um pouco maior que isso.
A gente falou do Gentleman's Ride, que vai ter no mundo inteiro. A gente tem ouvintes na Inglaterra, a gente tem ouvintes em Portugal, França, Austrália, a gente tem
uns
três ouvintes.
E olha, no Japão tem também, eu sei que vocês têm ouvintes.
Tem ouvinte no Japão, mais de um.
Imagina o que deve ser os japoneses fantasiados desse jeito em motos.
Ah, vai ser uma loucura, cara. Vamos incentivar o pessoal a participar desse evento.
Espero que as motos sejam diferentes.
Mas, sem delongas, vamos pedir para a Bárbara Duarte ler a nossa primeira mensagem, que foi mandada por uma mulher.
Mensagem mandada por Tássia. Não tem sobrenome. Olá, trio do Papo H. Me chamo Tássia, tenho 26 anos e moro no Rio de Janeiro. Estou no último ano do curso de pedagogia na UFF.
Tássia, hoje o Papo H é um quarteto.
É verdade, hoje o Papo H é um quarteto. Comecei a me interessar sobre podcast por causa do meu namorado, que escuta muito. O primeiro que escutei junto com ele foi o de vocês. Me chamou a atenção como é escolhido os assuntos de cada podcast. Desde então, tenho escutado todos os podcasts de vocês e me divertido muito, aprendendo com cada novidade que vocês trazem. Desde já, os parabenizo. Obrigada. Sobre o último podcast, gostaria de fazer um breve comentário sobre um e-mail que um ouvinte mandou dizendo que é cego. O modo de falar certo é deficiente visual. Continuando, sobre os temas abordados, o primeiro em questão, tenho que concordar com a Bárbara, pois tenho também um perfume que, quando sinto, lembro da minha infância. Hoje, por sinal, coloquei um perfume que ganhei e o cheiro é muito enjoativo. Me arrependi muito de colocá-lo. Tenho um perfume que adoro, pois o seu cheiro é muito gostoso e não sinto ele enjoativo. É o Tati Princess do Boticário. Olha lá, ela tá falando, ó, isso aqui, isso pra mim já é... Eu já lembro, falou desse nome, eu já lembro de Tati da minha adolescência já. Ultimamente tenho usado um que meus pais me deram, que é quase o mesmo, no mesmo estilo que o Tati. Assim como o Luiz, também tive
problema... Eu acho que a minha irmã usava Tati.
Não, eu acho que todos os adolescentes usaram Tati nos anos 80. Era, assim, uma loucura. Assim como o Luiz, também tive problema com o cabeleireiro. Foi na minha adolescência. Uma amiga, na época, estava com um corte bem diferente e legal. Gostei e fiquei com aquele corte na cabeça. Cortava no mesmo cabeleireiro da minha mãe. Pedi o corte que queria, quando acabou, não ficou nada como eu queria. Só lembro que saí do salão parecendo um menino. Nossa, nem gosto de lembrar, que me dá raiva. Vou encerrando aqui, pois vi que está muito longo. Mas encerro dando mais uma vez parabéns pelo programa e pelo canal, que continue assim a cada podcast, uma nova descoberta e novas risadas junto de vocês. Um beijo e grande abraço de um ouvinte que descobriu esse mundo por causa do namorado e de vocês. Obrigada de coração.
Muito legal receber e-mail de mulher, cara. Porque a gente tem esse lance do universo
masculino.
Inclusive, que transcendeu, porque foi o namorado que estava ouvindo, ela foi lá, se interessou, ouviu e acabou se tornando assídua. É, uma ouvinta, né? Porque se tem presidenta, por que não pode ter uma ouvinta? Nós temos aqui a Tássia, então, que ela é do Rio de Janeiro, né? Um abração pra ela. Obrigado por estar ouvindo aí e mandar todas as suas opiniões interessantes. Quem nunca sofreu, né, um corte de cabelo cagado na vida?
Vocês falaram do corte de cabelo feio no episódio passado. Eu tava ouvindo e lembrando de um amigo meu que quis fazer um undercut, que tá super legal e hype, papapá, mas ele é negro. Então o cabelo dele tem um volume a mais. Ele fez o undercut porque, tipo, o amigo fez e ficou legal. E ficou muito bacana, papapá, mas o cabelo dele não é o cabelo do amigo. Ele falou, velho, eu me olhava no espelho e parecia o Will Smith no Maluco no Pedaço.
Vamos para o próximo e-mail, que é da Carla Mariano. Carla Mariano, que é recorrente aqui, ela já mandou e-mail pra gente, manda recado lá no Facebook. Nós temos uma verdadeira comunidade de pessoas opinando o tempo todo aqui no Papo H. E, de novo, vou pedir pra Bárbara ler, que é pra ficar nesse clima de mulher, vozinha.
Voz feminina.
Vozinha, que vozinha? Não tem vozinha, ao respeito.
Eu ia falar que é uma vozinha suave e...
Canora.
O quê?
Canora.
O que quer dizer isso?
Isso é bom ou ruim?
É o mesmo que arguta.
Isso é bom? Desculpa a ignorância, eu não sei o que isso significa.
Canora, cantante.
Cantante. Olá, queridos do Papo H, espero que estejam bem. Mais um programa fantástico no qual me diverti bastante com vocês. Sobre os perfumes, gente, caiaque é algo insuportável para mim. Homem com caiaque me passa a imagem de aborrecente. Só não é pior que aqueles que capricham no Axe Musk. Eca. Maridão usa CK One ou Hilfiger, que ficam incríveis na pele dele. Dos femininos, eu amo Gucci by Gucci, mas como sou amante de perfumes, tenho vários. Sobre hábitos, atender o telefone celular falando o nome da empresa, eu sempre faço isso.
Quem nunca?
É, eu já fiz isso uma vez, foi ridículo. Eu também tenho carro automático e apanho quando pego um carro mecânico. Freio sem pisar na embreagem e ele morre. Também conheço uma pessoa que vendeu um Mac recentemente, diga-se de passagem, por não se adaptar. Sobre barbearias e barbeiros, meu marido, calvo, parou de raspar o cabelo num senhor que apelidamos de Crente Quieto. O som ambiente do salão era música evangélica, mas o cara não abria a boca pra nada. Por quê? Ele conseguiu errar ao passar a maquininha 1. Ele fez um estrago na testa do meu marido. Parecia um Kinder Ovo. Não gosto nem de lembrar. Bom, termino dizendo que... Sobrecu de peru foi o termo mais engraçado que eu vi na vida. Ouço e dou muita, muita risada. Vocês são demais, beijos e tudo de bom, Carla Mariano.
Você dá risada porque você não ficava olhando pra aquela aberração daquele cabelo, ficar sentado atrás do cara o dia inteiro. Ela acha que é ruim esse negócio de atender o telefone dizendo o nome da empresa, eu tinha uma amiga que o pai dela atendia o controle remoto da televisão falando o nome da empresa.
Bom, aí já é menos hábito e mais Alzheimer, né?
Não, o cara tava loucão, né? Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo recado. O próximo e-mail é de Kurt Rodrigues. Kurt, meu? O cara chama Kurt mesmo? É, uma inveja, cara. Eu queria chamar Kurt também.
Ou, sei lá, os pais
dele nome de ator, cara.
Fãs do Kurt Cobain. Não, então, se ele tem 28 anos, acho que não dá tempo.
Então o e-mail do Kurt Rodrigues vai ter a honra de ter seu e-mail lido pela harmoniosa voz do Carrasco.
Kurt Rodrigues, 28 anos, estudante de TI.
AD? Eu não sei o que é esse ADS também, não entendi.
Suporte Vivo, São José dos Campos, São Paulo. Sou um ouvinte assíduo de podcast, mas não sou de comentar. Como nunca fiz o No Papo H, estou aqui fazendo o Meia Culpa. Uma pergunta e um comentário. Quanto à utilização de perfumes, há alguma regra não escrita sobre homens usarem perfumes femininos? Pois eu faço, risos. E aí, gente, alguma regra?
Não, na verdade não tem, né? O perfume vai muito de como você se sente usando ele também, né? Usar perfume é uma coisa até um pouco complicada, porque, por exemplo, tem muita mulher que usa perfume masculino e se sente bem, e as pessoas elogiam ela justamente pela fragrância, né? Então Sim. Não tem um...
Eu até imagino, tem um ou outro perfume que é masculino demais ou feminino demais para permitir a troca. Tem uns muito florais, muito doces, que de repente não funcionam.
Mas eu acho
homem.
Que tem uns que dá para trocar.
Mas tem uma zona cinzenta enorme.
A Bárbara, como mulher, pode dar a opinião dela.
Olha, eu acho realmente que perfume é uma coisa bem pessoal e cada um usa o que bem entende, né? Por exemplo, o Fernando aqui, eu sei que também gosta de usar perfume feminino, né, Fê?
Sim, o meu perfume preferido... A gente vive no Brasil, não dá pra gente usar perfume muito amadeirado.
É, verdade.
E o perfume feminino, ele tem um toque mais,
floral, fresco.
Que em geral eu tenho preferência. O que eu uso, que é o L'Odyssée feminino do ICMAC, eu acho ele mais refrescante. Eu inclusive acho ele exatamente o perfume masculino e feminino, quase a mesma coisa. Só que o masculino é mais amadeirado. Então, vivendo no Brasil em um lugar em que faz 30 graus, eu prefiro usar algo menos amadeirado.
Eu recebo bastante e-mail também, recado e comentário de outros homens falando que gostam mesmo de usar perfumes femininos e que acham que combinam bastante com eles. Então, acho que não tem problema nenhum. Só é meio ruim se um dia você usar um perfume novo, chegar em casa e sua mulher achar que você andou se roçando com alguma outra por aí.
No programa, vocês mencionaram o fadado Très Marchand. Oh, meu Deus. Senhor. Há pouco, não sei o motivo, cheguei a comentar com minha mãe que estava sem perfume e nem desodorante. E, pois bem, no dia seguinte, junto com a visita dela, ganho um Très Marchand dos melhores moldes Arco da Velha, com direito a cheiro horrível e spray vagabundo. Como foi presente de mãe, não pude jogar fora. Então agora ele está aqui, do lado do meu Lolita Limpica e Angel. Aliás, estes são o motivo da minha pergunta lá no começo.
Aí ele colocou aí no PS aqui.
Sim, veja, Bebs. PS1, Rammstein é muito bom. PS2... Caso não tenham ouvido ainda, o vocal do Rammstein está com um projeto solo muito bom em tempos de ato da banda. Vale a pena conhecer. É Landman, Skills and Pills.
Eu já ouvi. É legal pra caramba.
Vou dar uma olhada.
É bem bacana. Tem um pé no Rammstein, mas tem umas coisas diferentes, assim. É bem legal.
Sim,
gostei bastante.
Tem trabalhos autorais que se revelam, né?
E se o pessoal quiser ouvir, tem no Spotify. Provavelmente deve ter também no Deezer, desses outros serviços
no Apple
aí.
Music, provavelmente. Ótimo programa. Aliás, como todos os outros, parabéns.
Muito obrigado, então, ao Kurt, que teve o seu e-mail lido pelo Carrasco, que colocou entonações em alemão nas palavras, que falou...
Mas
Rammstein.
É alemão.
Não, mas aqui no Brasil é Rammstein, cara.
Ah,
fala.
Perdão.
É.
Troca tudo. Na edição, coloca Rammstein.
Mais um e-mail selecionado aqui da nossa montanha de cartas de envelope vazios e
jogamos
cheios de...
Jogamos vários prontos, junto com o papel picado.
E pegamos aqui o e-mail de Alex Santos. Olá, amigos do Papagá. Venho através deste para compartilhar mais um Virundum. O Virundum ainda tá rendendo, cara.
Uhum.
Música As Quatro Estações da dupla Sandy Júnior, meu Deus.
Que medo.
Ele cantava, o correto era Outono é Sempre Igual, As Folhas Caem no Quintal. Ele sempre cantava Outono é Sempre Igual, as Folhas Caem no Final. No final do outono ia ser terrível se caísse folhas. Um forte abraço, parabéns pelo ótimo trabalho com o podcast. Observação, a voz da Bárbara é muito linda. Destaque para suas gargalhadas. Com todo respeito, senhor Ricardo. Olha isso. A Bárbara tem um fã-clube das risadas dela. Muito. Eu nunca vi isso. Eu já falei que eu vou transformar isso daí em...
Eu e o Fernando estamos no fã-clube também.
É melhor ainda ao vivo.
Recebemos também um e-mail de Anselmo Pilei, que já participou aqui, já mandou um e-mail dele. É um rapaz de 17 anos do Rio de Janeiro, estudante técnico de automação industrial. E eu vou dar uma condensada aqui, porque o e-mail dele está bastante longo, mas eu não quero deixar de contabilizar aqui a participação dele. O que ele fala é que ele viu num site feminino falando para parar de usar perfume se quer conquistar mulher. Exatamente, ele viu isso num site feminino e está perguntando para a gente o que a gente acha dessa regra que foi instituída.
Bobagem.
Eu acho que se você usa um bom perfume, eu acho que você não tem problema nenhum em conquistar mulher se você estiver usando um perfume decente. E uma coisa que os homens têm que parar é de ficar lendo essas regras malucas de como conquistar mulher. Se você acha que você vai conquistar uma mulher seguindo regras, você já está provando que você não entende nada de mulher. Porque cada mulher é de um jeito e ela não tem uma regra para ser conquistada. Você tem que descobrir como uma mulher é, conhecer ela e daí conquistar ela. E não ficar seguindo regras que estão te passando na internet, porque provavelmente essa pessoa deve conhecer mulher menos que você, já que está tentando te vender essa ideia.
Você acha que o que funciona com uma funciona com todas.
Ou então é malandro que... mesmo.
Uhum. Não tem um espectro muito grande.
Aí ele fala aqui que ele está usando o perfume da Avon. Cara, eu acho que é aí que está o problema. acho que chama 015 ou 015, sei lá como é que chama. Está falando que contraria a regra do barato sair caro. Olha, eu tô com medo disso, viu? O perfume da Avon geralmente não é essas coisas. Ele está falando também que o lance de exercitar o cérebro na parte dos velhos hábitos, realmente a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo coisas diferentes aí para manter ele funcionando o melhor possível. Ele tá falando também de barbas, né? A gente comentou muito de corte de cabelo, mas tem os caras que erram também na hora de fazer a sua barba, né? E muitos marcam a barba acima da linha da mandíbula. Então fica aquela coisa, aquela cara de fuinha, né? Que ele até comentou aqui. E é verdade, tem que tomar cuidado também com os caras que cortam a barba errado e te deixam pior do que você já é na sua feiura. Ele indicou aqui um canal do YouTube que chama Beard Brand, que é um canal do YouTube que faz, de uma empresa que faz produtos para barba e cabelo masculino. Então eu acho que valeu aqui a dica dele, é bem interessante. Ele falou no final: grande abraço, um ótimo podcast, continua evoluindo. Valeu, Anselmo Pile, de novo por participar aqui do nosso podcast.
Essa coisa do perfume a gente tem que pensar, porque às vezes não é o que vai fazer ele ganhar ou perder a mulher. Não é esse o diferencial. Talvez seja um marco. Pode ser um marco bom ou ruim. Então é uma questão de bom senso.
Sim,
então,
vamos lá. Uhum, não adianta passar perfume e não ter nada para dizer.
Talvez o perfume possa ajudar, como ele possa atrapalhar bastante. Então...
Sim, mas essa regrinha de, se você quiser pegar mulher, pare de usar perfume. Que foi? Tá querendo passar a impressão de que sim, de que não, toda mulher gosta de homem descuidado, desleixado, que tem pinta de macho. Para com isso, né? Pelo amor de Deus.
Eu acho que não tem nada
a ver. Que comentário machista.
Não é uma questão só de mulher,
não, eu também,
né?
Acho, gente.
Se você tiver com o perfume errado, você tá agredindo todo mundo,
tá
na
agredindo
rua com um perfume
todo mundo.
Que dá dor de cabeça.
Mas assim, eu acho que gente bem arrumada e cheirosa sempre só tem pontos, sim, positivos, só tem pontos bons a ganhar, né? E não pontos a perder.
Mas se for pra arriscar, é melhor sem.
Então é isso aí, gente. A gente vai ficar por aqui nessa leitura de e-mails do Papo H de número 58. Vamos para a finalização desse podcast, que eu achei meio sério. Você não achou meio sério esse podcast?
Não, por quê?
Eu achei que a gente tava meio... A gente foi meio inflamado nos dois primeiros blocos.
A gente polarizou assuntos e conseguiu não brigar. Então tá legal.
Ninguém amou nem odiou nada.
Não houve agressão nenhuma, né? Isso é muito bom. Isso significa que nós somos civilizados ainda. Eu acabei de conversar com o Carrasco e ele falou que ele tem uma dica bacana para dar para a galera.
Pensando no nosso terceiro bloco e a necessidade de trajes de garbo e elegância, eu ia sugerir uma loja da qual eu gosto muito. O nome dela é Fine and Dandy. É uma loja pequena de Nova York, fica no Hell's Kitchen.
Perto um nojento da... mesmo, né? Não podia ser uma loja aqui no Tatuapé, não podia ser uma loja no Cambuci, tinha que ser uma loja em Nova York.
Mas eu juro que eles vendem online, entregam pra cá.
Mas é isso que eu gosto dos nossos convidados, que não tem pobreza, gente. Pobreza não. Pobreza já basta a vida real.
Não, ela não, já... não vai ser pobre mesmo, porque seu pedido vai ficar parado lá na alfândega, vai ter que soltar a grana.
É. Logo nesse período de dólar a 3,50.
Tá uma beleza.
Vale muito mais a pena viajar pra Nova York, aproveitar e passar na Fernandelli. Eles, não, de verdade, o acervo deles é bem bacana, entre lenço, suspensório, gravata borboleta, tem até aquelas outras coisas, tipo artigo pra grooming. É uma loja bem legal e a identidade visual dela é toda retrô, assim. Se você estiver em Nova York, eu recomendo a visita. Se você não estiver, eu recomendo a visita ao site.
Qual é o endereço?
fineanddandyshop.com.
Maravilha. Ó, o pessoal que vive reclamando, que não acha gravata bacana, lenço pro bolso, né, que é aquele... lenço que dá aquele ar todo sofisticado e tal.
E numa padronagem mais diferente.
E cores, né? Essa coisa toda, né? É, eu acho que é bem bacana conhecer esse tipo de loja. E se vocês quiserem fazer suas comprinhas lá, ou se estiverem em Nova York, é só dar uma passadinha lá. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast.
Foi um prazer.
Um podcast foi um banho de conhecimento, cultura e sofisticação.
Sempre adoro, né? Me sinto muito bem, né? Tipo, olha como eu sou uma celebridade.
É isso aí, minha gente. Muito obrigado também pela companhia de vocês aqui, ouvindo a gente falar esse monte de maluquice. E até o próximo podcast.
Tchau.
Tchau.
Tchau.